Bezrat Hashem, Daf Pei, Hei Tetado de Eruvin. Estamos Daf Pei Dalet Amud Bet, Daf Pei Dalet no verso, na última linha, Amar Avyuda Amar Shmuel. No meio de um assunto, várias estruturas entre recintos e como esses recintos podem carregar para essa estrutura, dessa estrutura para esses recintos. Vimos o conceito de Dzetash Mishob Benacha, Dzetash Mishob Bekashé. Os sábios designaram que várias estruturas que estão entre recintos, dependendo da facilidade que esses recintos têm de usar essas estruturas, então essas estruturas vão estar designadas para aqueles recintos que usam mais fácil essas estruturas. Vamos explicar a Gemara também na frente. Fala Gemara, maravilha, maravilha, falou o sábio. Borshe ben shtechatserot. Tinha um buraco de água entre dois pátios, ou seja, os pátios tinham paredes, entre a parede do pátio da direita e a parede do pátio da esquerda, tinha um avoi, um beco, uma ruela, e tinha lá um buraco que tem água dentro. Mofleg mikotel zarba. Se a distância desse buraco para o muro do pátio da direita é 4 farim 40 centímetros, mikotel zarba. E a distância desse buraco de água para o pátio da esquerda também são 4 farim 40 centímetros. Zemotzi ziskol shumemale. Vezemotzi ziskol shumemale. Fala aqui o sábio em nome de Shmuel, que o pátio da direita pode colocar um ziz, uma placa de sinalização, e pode pegar água desse buraco. Ou seja, não tinha uma porta entre o pátio da direita e o buraco, e o pátio da esquerda e o buraco. Tinha uma janela na parede do pátio da direita, uma janela na parede do pátio da esquerda. As pessoas do pátio da direita e da esquerda tiravam água desse buraco através dessa janela. Por isso tinham que jogar o balde 4 farim de distância, 40 centímetros de distância. Será que é permitido ou não é permitido? Fala que eu saiba o nome de Shmuel. Zemotziziz kol shumemale. O pátio da direita pode colocar uma placa como uma sinalização na sua janela e pode encher os seus baldes de água que está nesse buraco. Zemotziziz kol shumemale. Também o pátio da esquerda é a mesma coisa. O conceito é que mesmo que vimos anteriormente, que se os pátios têm a mesma facilidade de usar certa estrutura, essa estrutura é uma estrutura coletiva. Sabemos que a propriedade que esses pátios têm de cada estrutura depende da facilidade que eles têm de usar essa estrutura. Assim os sábios designaram as estruturas. O recinto que tem mais facilidade de usar certa estrutura possui a posse dessa estrutura e pode carregá-la em Shabbat. Aqui, os dois pátios têm a mesma facilidade de pegar água desse buraco, mas não por isso esse buraco virou um buraco coletivo. As pessoas do pátio da direita e da esquerda ainda estão permitidas de carregar água desse buraco para os pátios e vice-versa. O motivo disso é que, ao invés de eles terem que jogar o balde 4 tfachim de distância, já é um uso fraco, já não é um uso importante que eles têm. Uma vez que não é um uso importante, não é considerado que eles têm posse desse buraco de água. Sendo assim, não é um buraco coletivo. Não teria aqui a questão, será que é permitido carregar esse buraco por ser um buraco coletivo para um Hatzer ou para outro Hatzer, que são recintos privados, particulares das pessoas desse pátio, sem o Hatzer coletivo entre os dois pátios. Aqui fala Shmuel, mesmo que fizemos o Hatzer coletivo entre os dois pátios, esse buraco de água não é um buraco coletivo. Uma vez que esse uso, jogando o balde uma distância de 4 de é um uso fraco, não dá posse para esses pátios e não torna esse buraco coletivo, eles podem carregar. Porém, necessário uma sinalização de um ziz, uma placa de madeira, para as pessoas saberem que só nessa situação é permitido carregar do buraco para o pátio e do buraco para outro pátio. Diferente de outras situações que não seria necessário jogar o balde 4 farim de distância, se, por exemplo, esse buraco tivesse uma distância menor do que 4 farim entre cada pátio, ainda seria diferente a alaha. Eu penso que já seria um uso mais fácil, sem ter que jogar tão longe sem esse balde, ter considerado que cada pátio tem posse nesse buraco de água, tem uma sociedade nesse buraco de água, já não podem carregar desse buraco de água para os pátios sem haver Hatzerot coletivo. Isso falou aqui o sábio. Veraviudá, Dideamar, Iraviudá falou a sua própria opinião, ou seja, Iraviudá falou anteriormente a opinião de Shmuel, e agora Iraviudá fala a sua própria opinião. Afilo Kanya, mesmo um bambu, ou seja, é um a sinalização menor do que uma placa é suficiente. Fala a mãe de Abai e Rav Yosef. Fala a Abai para Rav Yosef. Had Rav Yudá de Shmuel. Esse ensinamento de Rav Yudá ele aprendeu de Shmuel. Já Abai não tinha escutado que Davi aprendeu esse ensinamento de Shmuel. E ele deduziu isso. Deide Rav, porque se Davi tivesse aprendido esse ensinamento de Rav, o ensinamento é que se uso de uma outra estrutura, uma distância de 4 tufahim, é zriká, tem que jogar esse balde 4 tufahim de distância, 40 centímetros de distância, que não é um uso importante, não dá posse para as pessoas que tem que usar dessa forma. Deide Rav, porque se Davi fosse aprender esse conceito de Rav, Ha'amar, falou Rav, ele dá você al haver o dele havir. Rav facilitou ainda mais a lacha, mas conforme Shmuel, esse uso de jogar o balde 4 tufahim de distância é um uso, mas não é um uso importante. Uma vez que é um uso, Shmuel teve um receio, tem que colocar um ziz lá, uma sinalização, para as pessoas não chegarem a carregar em outras situações. Porque conforme Rav, ele dá você al haver o dele havir. Conforme Rav, esse uso de jogar o balde 4 tufahim não é nenhum uso. Se não é nenhum uso, fala Rav, não é necessário nenhuma sinalização, porque as pessoas não vão se confundir e permitir carregar numa estrutura coletiva para os pátios. Você fala que a primeira consciência que Davi aprendeu esse ensinamento de Shmuel. Conforme Shmuel é necessário uma sinalização, por isso fala Davi é necessário aqui um ziz, conforme Shmuel, conforme Davi próprio é necessário um bambu, porém conforme Davi não seria necessário nem uma sinalização, porque não temos nenhum receio. Fala na vida de Shmuel, meira. Qual é esse ensinamento de Shmuel? Que se vê que esse ato de jogar um balde 4 tufahim de distância para um buraco de água é um uso. Por isso o Davi aprendeu essa lacha de lá, que é necessária uma sinalização. Se você quer falar que é esse ensinamento que Rav Nachman foi o nome de Shmuel. Vimos esse ensinamento no Daf anterior. Gaga Samuch Leshuterabim. Tinha um telhado perto a uma rua. Ou seja, uma casa baixa. Uma casa que o telhado mede menos do que 2 metros, menos do que 20 tufahim. Aparentemente o caso é que é uma casa numa montanha. A casa está uma altura inferior na montanha e tem uma rua que passa uma altura superior. A distância entre a rua e o topo dessa casa é menos do que 2 metros, menos do que 20 tufahim. Vimos esse caso no Dafo anterior. Salir Sulam Kavua Le Atirou. O caso é que tinha uma mirpeset, um terraço, de frente à rua. Ou seja, uma distância menor do que 10 tufahim, menor do que 1 metro da rua. E a distância entre esse terraço e o telhado é também menos do que 10 tufahim, menos do que 1 metro. Falou Shmuel, para as pessoas dessa aliá, do último andar dessa casa, carregarem no telhado, é necessário que eles coloquem uma escada fixa entre a aliá, esse último andar, e o telhado. Com essa escada fixa, eles estão expressando que eles estão usando esse gaga, esse telhado, como hatzer particular, o pátio particular desse último andar. Automaticamente desvinculando as pessoas da rua. Ou seja, mesmo que as pessoas da rua normalmente carregam, sim, em cima desse telhado, e aparentemente eles proibiriam as pessoas da aliá, do último andar da casa, carregarem nesse telhado, porque já virou um telhado coletivo entre as pessoas da rua e as pessoas do último andar dessa casa. Mesmo assim, fala, mas se essas pessoas da aliá colocaram uma escada fixa, estão expressando e desvinculando as pessoas da rua que eles não têm posse nesse telhado. Então fala aqui, Agmará, se vê daqui esse ensinamento de Shmuel que vimos anteriormente. O caso aparentemente é que as pessoas da rua também usavam esse telhado, jogando os objetos da rua até esse telhado, uma distância de 4 tufahim, 40 centímetros ou mais. Explica os comentaristas, normalmente as pessoas colocariam uma cerca entre a rua e as paredes dessa casa, afastando as carroças, os animais, para não gastar as paredes da casa. Essa distância seria 4 tufahim ou mais, 40 centímetros ou mais. Automaticamente as pessoas da rua jogariam os seus objetos em cima do telhado, uma distância de 4 tufahim ou mais, e mesmo assim falou Shmuel, que é necessário uma sinalização, que essas pessoas da área do último andar coloquem uma escada fixa, desvinculando as pessoas da rua, para não proibir as pessoas dali de carregarem no telhado. Então você vê realmente isso, que as pessoas da rua jogando objeto de zriká, jogando objeto a uma distância, uma flagá de 4 tufahim, mesmo assim é necessário uma sinalização para as pessoas dali carregarem, assim como o Shmuel falou que é necessário aquele ziz, essa sinalização para as pessoas dos pátios carregarem água que está nesse buraco. Falamos na Dilma, talvez não, não tem uma prova desse ensinamento de Shmuel. Por isso que falou a Abai anteriormente, que a pessoa que joga um objeto 4 tufahim é sim considerado um uso. Talvez não é considerado um uso. Não por isso as pessoas da rua proíbem as pessoas da aliá do último andar da casa de carregar, que de Rav Papa, talvez o caso é como Rav Papa explicou, menos da fronteira, ele falou que as pessoas da rua carregam os seus objetos sem jogar os objetos da rua até o telhado. Mesmo que é um telhado baixo, eles colocam o objeto com facilidade, como os seus chapéus, os seus turbantes, em cima desse telhado. Mesmo assim, também as pessoas da aliada do último andar da casa carregam o telhado com facilidade, e as pessoas da rua carregam com facilidade. Então, com certeza, esse caso, todos concordam que seria proibido carregar esse telhado sem fazer uma sanitização dessa escada fixa. Isso falou aqui Shmuel. Não temos aqui esse conceito de jogar um objeto de 4 tefachim de distância e considerar isso como um ato de usar esse telhado como uso importante. Deve ser que Abai pensou que ele ajudou a aprender esse ensinamento de outro ensinamento de Shmuel. Talvez Abai escutou esse ensinamento de Shmuel, porém não escutou que foi ajudar para que falou esse ensinamento. Ou seja, esse ensinamento que vem anteriormente. As pessoas do pátio da direita colocam uma placa nessa janela entre o pátio da direita e esse buraco que tem água. É uma sinalização que permite essas pessoas de jogarem o balde 4 tefachim de distância e pegarem água e carregarem água para o pátio. Explicar como era a tama de apic, todo motivo que é permitido carregar água desse buraco para os pátios é porque eles colocaram essa sinalização, halo apic, porém sem essa sinalização, amrina, a gente falaria, adam osteo al-havir, der-havir, que se usa de jogar de uma forma aérea, jogar um balde 4 tefachim de distância, é considerado sim um uso nesse buraco, e se não fizer essa sinalização, os sábios proibiram as pessoas dos dois pátios de tirarem água desse buraco, uma vez que eles têm sim um pouco de uso desse buraco. Esse uso através de jogar o balde 4 tefachim é sem um uso. Então, sem a sinalização, estaria proibido de carregar. Com a sinalização, os sábios facilitaram a halakha e desconsideraram esse uso de jogar o balde 4 tefachim. Não é um uso que faz uma sociedade das pessoas sobre esse buraco e deveria ser necessário fazer o verhatzirot coletivo. Falam sábios que não. É suficiente fazer uma sinalização simples para poder carregar nesse buraco para os pátios, talvez que esse uso de jogar o balde 4 tefachim de distância é um uso fraco. Não é um uso que dá uma sociedade para essas pessoas e necessita que o verhatzirot. Essa é a conclusão da Gemara. Daí falou Abai que Rav Yudá aprendeu o ensinamento de Shmuel, não de Rav. Agora vamos explicar qual é a opinião de Rav. Vederav Meicha, qual é o ensinamento de Rav que vimos que é diferente do que Rav Yudá falou? Ou seja, que jogar um balde 4 tefachim de distância não é um uso. E Lema Meha, talvez desse ensinamento. Dois terraços, um superior ao outro, também vimos esse caso no Daf anterior. São dois terraços acima do mar, um acima do outro, porém um à direita, um à esquerda, não um exatamente em cima do outro na mesma direção. Zulemalamizou um em cima do outro. Para carregar do mar para os terraços, já vimos que tem que fazer uma janela, um buraco no chão de um dos terraços, fazer mechitzot, parede de 10 tefachim em volta dessa janela. Esses mechitzot tornam todo esse recinto embaixo dessa janela, o recinto privado, do terraço, já vimos como funciona isso anteriormente, da anterior com o conceito de Pit, Krai, Red de Sotem, essas mechitzot imaginárias que descem até o fundo do mar e permitem as pessoas de carregarem água do mar para o terraço. Mesmo que o mar é carmelite, o mar já virou um recinto privado através dessas paredes imaginárias, já vimos isso em extensão da Pima anteriores. Fala Gmará, Asu Mechitzala Elioná, Velo Asu Mechitzala Tartuná. Também as pessoas do terraço inferior, também as pessoas do terraço superior, fizeram uma sociedade e construíram essa janela com as mechitzot, com essas paredes, para tirar água do mar. Fizeram essa mechitzá no terraço superior e não no terraço inferior. Shte'en asurot, fala aqui o sábio, também o terraço inferior, também o terraço superior não podem tirar água através dessa janela. O motivo é, uma vez que tem uma sociedade nessa janela, essa janela é considerada um recinto coletivo. Eles falam que é proibido carregar um recinto coletivo sem Eruv Hatzirot, como já sabemos. Atiervo, até que façam Eruv Hatzirot, é permitido carregar. Explica o sábio. Vemaravuna Amará. Falou o sábio em nome de Rav. Loxano. Quando isso se aplica, que os dois terraços não podem tirar água através dessa janela? Ela besmurra. É só se o terraço inferior está perto do terraço superior. Nessa distância, até 4 tefachim. Mais do que 4 tefachim já está distante. Avabim Fleget Arba, porém se a distância é 4 Tfahim ou mais, Elionam Utere de Tartonas Sura. Se essa é a distância, o terraço superior pode tirar água através da janela e o terraço inferior está proibido. O motivo é que o terraço inferior tem que jogar o balde até essa janela, uma distância de 4 Tfahim ou mais. Fala aqui o sábio, se vê do conceito de Rav, que a pessoa jogando um objeto 4 Tfahim não é considerado que tem um uso dessa janela. É um uso tão fraco, não tão confortável, que não é considerado que tem um uso aqui e posse dessa janela. Consequentemente, as pessoas do terraço superior podem carregar água do mar para o terraço superior, mas não as pessoas do terraço inferior. Mas que o terraço inferior não tem um uso dessa janela e o terraço superior tem sim um uso dessa janela. Você vê aqui que realmente a pessoa jogando um objeto 4 Tfahim não é chamada de um uso, porque se fosse um uso, então deveria ser alahá como o Shmuel falou, que é necessário um ziz, uma sinalização, ou um kanya, um bambu, como o Rav Yehuda falou anteriormente, para as pessoas não se confundirem e acabarem carregando em outras situações proibidas. Por aí fala, Gmará, talvez não tenha uma prova desse ensinamento de Rav para o que Abai falou. Dilma Shaneacha, talvez aqui é diferente, de que mandelezu bezriká bexilxur, mas aqui é diferente, uma vez que esse terraço inferior para tirar água desse buraco tem duas dificuldades. Uma dificuldade é a zriká, jogar esse balde à altura de 10 tfahim e também a essa distância de 4 tfahim, 40 centímetros. Vexilxur também tem que descer o balde até o mar. São duas dificuldades. E o terraço superior tem só uma dificuldade, descer o balde até o fundo do mar. É como aqueles casos anteriormente, que vimos que um terraço tem dificuldade de usar certa estrutura, um terraço tem facilidade de usar essa estrutura. Mesmo com relação a pátios, como vimos anteriormente. E com certeza os sábios designaram essa estrutura para o pátio que usa com facilidade. Também aqui designaram essa janela para o terraço superior que usa essa janela com facilidade. O motivo que Rav falou que o terraço superior pode carregar não é porque o terraço inferior não usa essa janela. Não é considerado que existe aqui um uso deles e não obriga eles a uma sinalização. O motivo é, pode ser que é sim um uso, mas é um uso tão difícil que já virou uma zriká. É um uso que tem que jogar o balde com dificuldade. E o pátio superior tem um uso de petar, um uso com facilidade, como já vimos essa nomenclatura anteriormente. Então tem uma prova desse ensinamento de Rav, para o que a Baia falou, que eu falo Rav, jogar um balde a 4 tfahim de distância não é chamado de um uso. Ela meada marav nachman amarav abaravu amarav. Deve ser esse outro ensinamento que falaram os sábios em nome de Rav. Shne batim veshalosh churvot beneem. Casa eram duas casas, no mesmo lado da rua. Imagina uma casa lá do leste, à direita, uma casa lá do oeste, à esquerda. Veshalosh churvot beneem. Três terrenos abandonados com paredes, porém paredes quebradas, entre essas casas. Agora a gente explica essa estrutura, que tem esse terreno abandonado no fundo, que vai desde o leste, encostando nessa parede da casa que está ao oeste, até o oeste, está ali comprido. E tem uma janela entre a casa do oeste, a casa da esquerda e minha casa da direita, para essa curva, esse terreno abandonado do fundo. Na frente desse terreno abandonado, tem dois terrenos abandonados, porém eles estão indo do norte ao sul. Assim como as casas vão do norte ao sul, também esses terrenos vão em paralelo a essas casas. Temos dois terrenos, tem um terreno à direita, referente à casa da direita, e tem um terreno abandonado, uma curva à esquerda, referente à casa da esquerda. Se vocês ficarem lá na frente, Irash vai trazer uma ilustração disso. Zemish Tamej Besamuk, Shelom, Alidizrika. Fala aqui, Rav, que, por exemplo, a casa da direita pode usar essa curva da direita, até mesmo que ele vai jogar o objeto, ele pode jogar o objeto até o fundo dessa curva, não está proibido. Ao mesmo que ele pode usar essa curva da direita com facilidade, essa curva tem as paredes rompidas, tem uma janela entre a casa direita e a curva, pode descer um objeto com facilidade até o chão dessa curva, sendo assim, toda essa curva é designada para essas pessoas da casa direita que tem facilidade de usar essa curva. Vezemish Tamej Besamuk Shelo, ali Vezrikai, também a casa da esquerda é a mesma coisa, pode usar essa curva, esse terreno abandonado da esquerda. Isso é com relação a esses dois terrenos abandonados da frente, que são em paralelo às casas, indo ao norte e ao sul. E eles têm facilidade de usar essas ruvot, cada um no seu lado. Viramos a página, vem sair a sul. Porém, essa curva, esse terreno abandonado que está no fundo, indo desde o leste a oeste, conectando aqui entre essas duas casas a sul, aí com certeza as duas casas não podem carregar para esse terreno em Shabbat. O motivo é porque essas duas casas têm facilidade de usar essa curva, esse terreno abandonado. Tem uma sociedade nessa curva, nesse terreno abandonado, e não fizeram o Levei Hatzirot coletivo, e não podem carregar nesse terreno abandonado. Continuamos. E a Tivra Bruna, Vekamah Lehashmat. Rav Bruna estava numa sinagoga e falou esse ensinamento de Rav. Amar Lei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer perguntou para Rav Bruna. Bat Beirav, um Bahur Yeshiva. Amar Rav Ahi. Rav falou realmente esse ensinamento? Amar Lei In. Falou Rav Bruna que sim. Rabbi Eliezer, Ah, Veli Ushpizi. Me mostra onde é a hospedaria de Rav. Ah, Veli. Rav Bruna mostrou para Rabbi Eliezer. Atalekamederav, Rabbi Eliezer foi até Rav perguntar para ele. Amar Lei. Falou Rabbi Eliezer para Rav. Amar Marach, o senhor realmente falou essa alahá, que a casa da direita pode usar a curva da direita, a casa da esquerda pode usar a curva da esquerda, e nenhuma dessas casas pode usar essa curva do centro, essa curva que atravessa entre o leste e o oeste, entre uma casa da direita e a casa da esquerda? Amar Lei In. Falou Rav que sim. Amar Lei. Perguntou Rabbi Eliezer para Rav. Vehamar de Amar, Azebe Shirshur, Verazebe Zrikash, Neyam Asurim. O senhor próprio falou que tem dois recintos. Um recinto pode usar uma estrutura com dificuldade, tem que descer um objeto uma distância, uma profundidade de 10 tefachim ou mais. É shirshur. E outro recinto tem que usar com dificuldade essa estrutura, levantando o objeto de 10 tefachim. Como dois pátios, uma inclinação da montanha, um pátio superior e um pátio inferior, um muro entre eles. A diferença entre a altura do muro e o chão do pátio inferior é 10 tefachim ou mais. A distância entre o topo do muro e o chão do pátio superior também é 10 tefachim ou mais. O pátio superior tem que fazer shirshur, descer o objeto com uma corda até o topo desse muro para carregar até o topo desse muro. E o pátio inferior tem que se esforçar para levantar objetos pesados que as pessoas usam nos rastreios, nos pátios, até o topo desse muro, uma altura de 10 tefachim. Os dois pátios têm dificuldade. Previmos anteriormente nas Gmarot que as pessoas que descem o objeto têm mais facilidade do que levantar um objeto pesado. Shneena Suri mesmo assim, Rav falou que os dois pátios estão proibidos de usar essa estrutura. Vimos que Shmuel discutiu com Rav anteriormente, mas aspirando de Rav. Ou seja, Rabbi Eliezer entendeu diferente qual era o caso. Rabbi Eliezer entendeu que tinha uma casa à direita, na direção leste, uma casa à esquerda, na direção oeste, e três curvot enfileiradas, uma do lado da outra, também indo desde o norte para o sul, paralelo às casas. Isso perguntou a Rabbi Eliezer, como pode ser que Rav falou que a casa da direita pode usar a curva da direita? O motivo seria porque a casa da direita pode fazer shirshur, descer esse objeto através da sua janela para o chão dessa curva. E a casa da esquerda pode usar a curva da esquerda por o mesmo motivo. Porém, a casa da esquerda poderia jogar um objeto através dessas paredes quebradas dessa curva, desse terreno abandonado, até a curva da direita. É um uso difícil, mas é possível. Também shirshur, descer um objeto, é um uso difícil, mas também é possível. O Esquiel falou naquele caso desse muro entre os pátios, o pátio superior e o pátio inferior, que os dois são proibidos, porque ele falou que aqui é permitido que a casa da direita use a curva da direita. Também a casa da esquerda pode usar essa curva da direita, porém com dificuldade, mas ele pode proibir os dois casas de carregar até essa curva. E essa pergunta de Rabbi Eliezer estava baseada no entendimento de Rabbi Eliezer, conforme esse caso, ou seja, esse caso que tinha esses três terrenos abandonados um do lado do outro, e também Rav proibiu a casa da direita de carregar na curva do centro, naquele terreno abandonado do centro, e também a casa da esquerda está proibida. Por que seria essa proibição? Deve ser porque essa casa da direita poderia jogar um objeto da sua janela até essa curva do centro e também a casa da esquerda. Então se vê aqui esse conceito que Rav sustenta que jogar um objeto a uma distância de 4 tefachim ou mais é considerado um uso dessa curva e é proibido carregar nessa curva sem fazer essa sinalização, um ziz, uma placa ou um bambu, como vimos anteriormente. Então, isso perguntou na beleza, se é proibido carregar nessa curva do centro, por causa que essas casas podem jogar esses objetos 4 tefachim ou mais de distância, deveria estar proibido também carregar na curva da direita, no terreno abandonado da direita, para a casa da direita, uma vez que a casa da esquerda também pode jogar um objeto até a curva da direita. Estão usando aqui juntos essa curva da direita e seria proibido carregar. Respondeu a beleza. Amale, foi lá para a beleza. Me savar de caim queixurá. Você entendeu que essas terreiras abandonadas estão um do lado do outro? Lô, não é esse o caso. De caim queixatsuvá. Eles estão como se fosse a posição de um suporte. Esses dois terrenos abandonados na frente e esse terceiro terreno comprido entre o leste e o oeste, entre a direita e a esquerda, atrás dessas duas curvas, desses terrenos abandonados. Aquela caixa de frente, o motivo que é proibido carregar esse terreno do fundo, não é porque as pessoas vão jogar um objeto de 4 tefachim de distância, o motivo é que existe uma janela entre a casa do oeste e da esquerda e também a casa da direita, direto a essa curva. Eles podem carregar com facilidade até o chão dessa curva. Sendo assim, um proíbe o outro de carregar, porque já virou um terreno coletivo e não fizeram jogar Hatzilot entre eles. Consequentemente, essa curva da direita, que está perto da casa da direita, ela é designada às pessoas da casa da direita. Que as pessoas da casa da direita podem usar essa curva com facilidade, isso que as pessoas da casa da esquerda podem jogar um objeto através das paredes quebradas até a curva da direita, não faz que as pessoas da esquerda têm posse e têm uso nessa curvada direita. Que sustenta a Rav, que esse uso de jogar um objeto a 4 tefachim de distância, 40 centímetros de distância, não é um uso importante. Isso respondeu Rav. Isso vem aqui também, isso que a Baia falou, que não pode seguir a Viudá, aprendeu aquela lá que ele falou que é necessário tirar um ziz, ou um canê, ou um bambu, para carregar daquele buraco de água até os pátios, através dessas janelas que tem nessas paredes. Não pode seguir aprendeu essa alahá do ziz, dessa sinalização de Rav, e conforme Rav, esse ato de jogar um objeto 4 tefachim de distância não é um uso de uma estrutura. Continua Gemara. Amar le Rafa para Rav, falou o sábio para Rav. Leima Shmuel leit lei de Rav Dimi. Talvez Shmuel não sucinda como Rav Dimi. Resumindo, Shmuel sucinda que jogar um objeto 4 tefachim de distância, derech avir, através do ar, para uma outra estrutura, é sim considerado um uso. Se tem dois recintos que têm esse uso, é necessário um ziz, uma sinalização para poder carregar entre esses recintos. Talvez Shmuel não concorda com Rav Dimi. Já vimos esse conceito de Rav Dimi, uma serra de Shabbat e uma serra de Iruvim. De Riad Rav Dimi, amar Rabi Yohanan. Quando Rav Dimi veio da terra de Israel para a Babilônia, falou em nome de Rabi Yohanan. Makom she'en bo dalet al dalet. Um recinto independente, um makom, que não tem 4 tefachim de área, 40 centímetros quadrados de área. É como se fosse um bloco entre a casa da pessoa e um rejutaria, uma rua. É um bloco que tem uma altura de 3 tefachim, 30 centímetros, para ser independente do solo da rua. Se tem menos que 3 tefachim, é secundário à rua, pela Laha de Lavud. A distância menor que 3 tefachim pela Laha não existe. É um bloco que tem 3 tefachim de altura ou mais, para ele ter menos de 4 tefachim quadrados, menos que 40 centímetros quadrados. É uma comptur, é um recinto neutro. As pessoas que estão na rua vestindo algum objeto, por exemplo, um chapéu, um óculos, as pessoas estão carregando algum objeto dentro de um hatzer, um recinto privado. Esse bloco está entre o Reshut Rabim e o Reshut Yachid, entre o recinto público e o recinto privado. É permitido lekatef falar. Eles podem apoiar esses objetos nesse makomptur, nesse bloco. É permitido carregar um Reshut Rabim para uma komptur, um recinto neutro, e dentro do Reshut Yachid para uma komptur. O Bilvad, porém, tem uma condição para isso estar permitido. Shelo Yachrifon. As pessoas da rua não podem pegar os objetos que as pessoas do Reshut Yachid colocaram sobre esse makomptur, e as pessoas do Reshut Yachid não podem pegar o objeto que as pessoas do recinto público colocaram sobre esse makomptur. Aqui as pessoas já fizeram uma cerca rabínica para que as pessoas não cheguem a carregar da rua para o Reshut Yachid ou vice-versa. Então, proibido também carregar do Reshut Rabim para o Reshut Yachid através de uma comptura, através de um recinto neutro. Eu vou falar, Fábio, talvez Shmuel discute com o Rav Dimi. Conforme Shmuel, que é proibido usar uma estrutura jogando um objeto 4 tefachim de distância, derech avir, através do ar, Ele ia falar aqui que não é permitido para as pessoas da rua colocarem os seus objetos sobre esse macômpto. Esse macômpto, esse recinto, não é como se fosse o ar. Conforme Shmuel, é proibido usar o ar, esse, a distância de 4 tefachim de distância até essa estrutura, só usando o ar, sem fazer um ziz, uma sinalização, as pessoas não se confundirem para outros casos. E aqui falou, dime que as pessoas da rua podem apoiar nesse macômpto os seus objetos, as pessoas das casas podem se apoiar nesse macômpto os seus objetos, sem um ziz, sem uma sinalização. Então, vejo Shmuel discute com Rav Dimi. Respondeu Rav, também Shuyot de Oraita, Ahare Shuyot de Rabanan. Falou Rav, são dois casos diferentes. O caso com relação a uma computura, a pessoa está carregando de um recinto público, de um Rishut Rabin para uma computura, ou de um Rishut Rabin para uma computura. O receio seria que as pessoas vão chegar a carregar de um Rishut Rabin para um Rishut Rabin ou vice-versa. Não temos esse receio. As pessoas tomam cuidado com a Lachot da Torá. Previsões de Uraita. A proibição de carregar o recinto público e o recinto privado é de Uraita pela Torá, não é necessário um ziz, uma sinalização, para as pessoas não se confundirem. Ah, porém aqui com relação àquele Hatser, o outro Hatser, esse buraco de água no meio, Reshuyot de Rabanan, a proibição de carregar entre um Hatser e outro Hatser, em um recinto privado para outro recinto privado, só uma proibição rabínica? E os Ramim fizeram cercas, fortificaram os decretos rabínicos, e eu termistei a Torá, às vezes mais do que uma proibição da Torá. Ou seja, os Ramim tiveram um receio que as pessoas não vão tomar tanto cuidado com a Alahot rabínicas e proibiram ainda mais, dificultaram ainda mais a Alahá. Falamos que tem que colocar um ziz, uma sinalização, para que as pessoas se lembrem que é proibido carregar de um Hatser para outro Hatser sem ele ver Hatser outro. Não é parecido com o caso de Rav Dimi, que porque lá se trata de Alahot de Uraita, Alahot da Torá. Continua, Amar de Ravina de Rava, falou o sábio para Rava. Mi Amar Ravach, como podemos falar que Rava sustenta assim? Que a pessoa que joga um objeto quase de frente de distância não está usando essa estrutura como esse buraco de água, com outras estruturas que vimos anteriormente. Não é chamado de um uso, não é necessário nenhuma sinalização para diferenciar entre um caso desses e um caso de carregar entre um pátio para outro pátio, por exemplo. Não temos aqui uma associação entre esses dois casos, fala Rav, como uma sinalização para as pessoas não chegarem a carregar de um recinto privado para outro recinto privado. Fala Rav, não é necessária essa sinalização. Uma vez que a pessoa carregando de um recinto privado para outro recinto privado está fazendo um uso aqui dos dois recintos. Por aqui a pessoa jogando um objeto 4 km de distância não está fazendo um uso do outro recinto que está recebendo o objeto, como já vimos. Fala Rav, temos uma prova contra isso. Verhaim Itman foi ensinado Shnei Batim, duas casas, uma em cada lado da rua. Essas duas casas dependem de uma mesma pessoa. A pessoa poderia carregar um objeto, na teoria, de uma casa para outra casa dele próprio. Rabba, Baravuna, Amarav, falou o sábio nome de Rav. Assur Lizrog Mizelezé, é proibido carregar um objeto de uma casa dele para outra casa dele através da rua. Veshmoel Amar, conforme Shmoel, Mutar Lizrog Mizelezé, conforme Shmoel é permitido jogar um objeto de uma casa para outra casa dele atravessando a rua. E se vê daqui, diferente do que vimos anteriormente a opinião de Rav. Rav fala que é proibido jogar um objeto de uma casa dele para outra casa dele atravessando a rua. A pessoa vai jogar acima de 1 metro da rua para que passe e chegue até a sua outra casa. Mesmo assim, fala Rav que é proibido fazer isso. Em essência, não existe a proibição de jogar um objeto acima de 10 farim da rua. E Rav falou que é proibido jogar um objeto de uma casa para outra casa passando pela rua acima de 10 tefachim. O motivo dessa proibição seria que as pessoas da rua usam o ar da rua acima de 10 tefachim da rua para seus próprios usos. Então é como se fosse que o ar da rua fosse um recinto coletivo. Sendo assim, a pessoa jogando de sua casa atravessando o ar da rua acima de 10 tefachim está carregando de um recinto privado para outro recinto privado através de um recinto coletivo. Sem fazer o verhatserot, isso é proibido. Você vê daqui que esse ato de jogar um objeto além de 4 tefachim de distância, assim, é considerado um uso e proibiria essa pessoa porque está carregando através de um recinto coletivo sem o verhatserot, contra o que Rafa falou anteriormente, que a pessoa jogando um objeto além de 4 tefachim não é um uso, não é necessário um ziz, uma sinalização, como já vimos anteriormente. Amarle, respondeu Agmará. Lavi o Kimna. Lá é um caso específico, de Midlechad ou Mitatechad. Ou seja, pela essência, seria permitido jogar um objeto de uma casa para outra casa. Aqui é um caso específico, uma casa está mais abaixo da outra casa. Estão numa ladeira, por exemplo. Aqui temos um outro receio. Zimin de Migadar. Às vezes esse utensílio vai bater no muro da outra casa, a casa mais alta. Venafir. E vai cair no chão, na rua. Veati Leitui. E existe um risco que a pessoa vai querer carregar esse objeto da rua para a sua outra casa, para não perder esse utensílio, por exemplo. Para estar transgredindo uma lacada Torá, carregar na rua, proibido. Aqui falou Rav que é proibido jogar esse objeto de uma casa para outra casa. Só nessa situação que uma casa está abaixo de outra casa, ele não pode jogar de uma casa inferior para uma casa superior, porque a pessoa não chega a carregar na rua por engano. E você falou Rav, o motivo não é porque a pessoa está usando um recinto coletivo, através que ele está jogando 4 tefachim de distância, não esse é o motivo. O motivo de Rav é outro. E o motivo que Shmuel permitiu jogar de uma casa para outra casa, que não teve esse receio que a pessoa vai errar e vai acabar carregando da rua para casa, e também não proibiu jogar de uma casa para outra casa passando pelos 10 tefachim de altura da rua ou mais, mesmo que conforme o Shmuel jogar um objeto de uma distância de 4 tefachim, é sempre chamado de um uso. Porém aqui jogar um objeto através da rua não é considerado que está usando essa área coletiva do ar da rua. Um uso tão simples, tão fraco, que não é considerado que a pessoa está usando e carregando um objeto através de um recinto coletivo. Isso fala aqui agora, continua na Mishnah. Anotei o teruvô, o Mishnah com relação ao Vechatzerot, onde podemos colocar o Vechatzerot e quais casas estão obrigadas a participar do Vechatzerot. Só casas residenciais estão obrigadas a participar do Vechatzerot e só casas residenciais podem guardar o Vechatzerot. Isso vai falar aqui a Mishnah. Anotei o teruvô, a pessoa coloca o Vechatzerot, Bebetcha, numa guarita, uma casa de um vigia, Achsadra, uma outra situação, a pessoa colocou o Rovei Hatzerot, todas as pessoas nesse pátio, numa chsadra, numa esplanada. Aquela área em frente a uma casa, que tem algumas paredes, não tem um teto normalmente. O Mirpes, a pessoa colocou as duas refeições do Rovei Hatzerot, num terraço. Aqui é um terraço coletivo das pessoas. É um terraço de passagem entre as pessoas que moram no primeiro andar de uma casa e o térreo. A pessoa colocou o Rovei Hatzerot naquele terraço e no Eruv. O Eruv não é válido. Para valer o Rovei Hatzerot, tem que colocar o Rovei Hatzerot numa residência. Vimos o mecanismo do Rovei Hatzerot algumas vezes já. Através que as pessoas têm uma cidade em duas refeições e colocam essas duas refeições em uma certa residência, é como se todos morassem nessa residência. Todo esse pátio virou um pátio particular de todas as pessoas em conjunto, como se fosse uma família só, que podem carregar nesse pátio e entre as casas também. Fala Mishnah em outro caso. Ve'adar Sham, a pessoa que mora em um desses três recintos, ou um bechar, uma guarita, ou uma chsadra, uma esplanada, ou num terraço, e não ser alav. Ele não tem que participar do Rovei Hatzerot, ele não participa do Rovei Hatzerot, ele não proíbe as outras pessoas de carregarem nesse recinto. Não como uma pessoa que mora em uma residência nesse pátio, que tem que participar com certeza do Rovei Hatzerot. Continuamos em outros casos. Beta Tever, um armazém de feno. O Beta Bakar, um curral de bois. O Beta Etzim, um armazém de madeiras. O Beta Otzarot, um armazém de outras espécies. Areze Eruv, se a pessoa colocou o Vechatzot em um desses armazéns, ou um desses currais, o Eruv valeu. Porque esses currais, esses armazéns, têm paredes, têm teto, é como se fosse uma residência que a pessoa poderia morar lá. O Eruv valeu, foi colocado em uma área residencial. Ve'adar Sham, ou seja, a pessoa que mora em um curral, mora num armazém, proíbe as pessoas de carregar nesse Hatzer se não participa do Rovei Hatzerot. Rabi Yudá Omer, fala Rabi Yudá, uma outra situação. Ime Sham Tfisat Yad Shel Baal HaBayit Eino Osir. Um caso diferente. Tem um proprietário que mora em frente a um Hatzer, um pátio. Esse proprietário tinha um armazém e deu a permissão para uma outra pessoa morar nesse armazém. Fala aqui Rabi Yudá. Ime Sham Tfisat Yad Shel Baal HaBayit. Se o proprietário ele tem a permissão de colocar utensílios, objetos dentro desse armazém ou desse curral que essa pessoa está morando lá, e não ser, essa pessoa não proíbe o proprietário de carregar, mesmo que não participou do Rovei Hatzerot. Ou seja, se esse proprietário deixou uma segunda pessoa morar num armazém ou num curral, porém o proprietário se comprometeu que não vai carregar objetos, não vai colocar objetos dentro desse armazém ou desse curral. Então é considerado que essa pessoa que mora nesse armazém ou nesse curral tem uma residência dele e tem que participar do Rovei Hatzerot coletivo entre ele e o proprietário para poder carregar nesse Hatzer. Porém, se o proprietário tem o direito ainda de carregar objetos dentro desse armazém, desse curral, É como se o proprietário namorasse nesse armazém, nesse curral. E essa pessoa que mora lá é uma visita do proprietário que não tem que participar do Verhatzerot. Isso vai aqui na Viúda. Continua. Maravilha, Bered Rav Shmuel Bar Shilat. Falou o sábio. Como a Konshanu Adar Sham Enosir. Toda a situação que os senhores falaram, que pessoas que moram lá, em certo recinto, como Bechar, uma Arsadra, uma Mirpeset, não proíbe os outros de carregarem esse recinto, mesmo que eles não participaram do Verhatzerot. Anotene Teruvô Enoiruv. Se colocaram lá o Eruvê Hatzelot num Bechara, uma Arsadra, uma Mirpeset, por exemplo, o Eruvê Hatzelot não valeu. Não foi colocado numa área residencial. Fala que tem uma exceção à regra. Hutsu Bechar de Erri. Com relação a um Bechar, uma guarita, num recinto particular de uma pessoa só. Uma pessoa morando em sua casa, em frente ao seu pátio. Tem uma guarita à entrada desse pátio, tem uma pessoa morando nessa guarita. Nesse caso, essa pessoa que mora nessa guarita proíbe essa proprietária de carregar. Se não fizer o Eruvê Hatzelot coletivo. Aqui esse Bechar não é uma guarita comum que várias pessoas atravessam essa guarita e aí é considerado que esse Bechar não é uma moradia. Aqui você tem um proprietário morando nesse Hatzel, nesse pátio, ele passa atravessando essa guarita, não é considerado que essa guarita é uma estrutura de uma guarita comum. É mais parecido com uma casa do que uma guarita. Essa pessoa que mora nessa guarita, mesmo que ele trabalhe para esse proprietário, proíbe o proprietário de carregar, se não fizer o Verhatzelot coletivo. Isso fala aqui, a Gemara Hutsu Bechar de Arrit. Com relação a um Bechar de Arrit, pode colocar o Verhatzelot dentro desse Bechar, dentro dessa guarita. Aí as pessoas podem carregar nesse Hatzel. A diferença entre a pessoa colocar o Verhatzelot num Bechar público ou um Bechar particular dessa pessoa, a diferença é que a pessoa colocando o Verhatzelot num Bechar particular, através do Verhatzelot colocado nessa guarita, automaticamente é como se esse proprietário e esse vigia morassem no mesmo recinto, nessa guarita que parece mais como uma residência do que uma guarita comum, isso não tem muitas pessoas passando por lá todos os dias, automaticamente eles podem carregar nesse Hatzel que foi feito no Hatzel de uma residência. Toda a situação fala Gumara, que os seres falaram que não podemos colocar o Hatzel em certo recinto, como um Bechar, uma Arsadra, uma Mirpeset, Manechim, Boshituf. É possível colocar o Shitufei Mavot, essas duas refeições colocadas em um dos pátios, poderem carregar dos pátios ao Mavô e do Beco, e também do Beco aos pátios. Falando uma exceção, Hutz Meavir Mavô, que é proibido colocar o Shitufei Mavot dentro do Mavô, dentro do Beco. O Beco não é um local que esse Shitufei Mavot se preserva e se cuida. Sendo assim, não está colocando ele num local específico e fixo, então não unifica esses pátios com o Mavoi, com o Beco. Fala, mas Kamash, fala, qual é essa novidade que Rav Yehuda, filho de Rav Shmuel Bar Shilat, falou? Tanina, já aprendemos isso em nossa Mishnah. Anotei de Ruvô, Bebetchar, Achsadra, Mirpes. A pessoa que colocou Ruvô, Hatzirô, num Betchar, numa guarita, uma Achsadra, uma esplanada, uma Mirpes de um terraço, e no Eruv. O Eruv não é válido, porque ele não colocou em áreas residenciais. Eruvu de Loave. O que não é válido é o Verhatzelot. Hashituf, Rave. Porém, se ele colocou lá o Shituf Mavot, então é sim válido. A Lachad de Shituf Mavot é mais fácil do que a Lachad de Verhatzelot. Com relação ao Verhatzelot, temos que unificar as moradias das casas. A casa é uma moradia muito importante da pessoa, temos que unificar eles com uma residência muito importante. Porém, através do Shituf Mavot se unificam os pátios. Isso significa automaticamente o Mavô e o Beco. Precisa suficiente colocar essas duas refeições do Shitufei Mavot em qualquer recinto, mesmo num Bechar, numa Arsadra, numa Mirpeset, que estão nesses pátios. Então, pergunta agora qual foi a novidade que Rav Yehuda, filho de Rav Shmuel Bar Shilat, falou que não sabemos da nossa Mishnah que podemos colocar o Shitufei Mavot dentro de uma Bechar, uma Arsadra, uma Mirpeset. Responde agora Bechar de Yahid, essa novidade é que uma pessoa que está morando sozinha em um pátio, e também um vigia morando lá, podem colocar o Verhatzelot no Bechar, na guarita. Veavir de Mavoi, esse lá que não podem colocar o Shitufei Mavot no Mavoi, que não se preserva lá, e Tzrihalei. Por isso falou esse sábio, essas duas novidades, de passagem citou o que já sabemos da nossa Mishnah, que podíamos colocar o Shitufei Mavot no Bechar, no Arsadra, no Mirpeset. Mesmo que não são recintos residenciais, é suficiente. Delotnan, porque esses dois alakot, um Bechar de Yahid e a Virma Voi, não saberíamos a nossa Mishnah. Fala Tanina Nahim, outra braida parecida com a nossa Mishnah. Harotene teruvu bechar achsadram irpes. A pessoa colocou as duas refeições de ruv num bechar, uma guarita, achsadram, uma esplanada, irpes, um terraço, ubechatse, ubemavoi. A pessoa colocou as duas refeições do eruv ou no pátio ou no mavoi no beco. Arezeru, em todos esses casos, o eruv é válido. Pergunta a Beatriz, não é dizer, a Mishnah fala diferente, apesar de eu ver razão numa chassadra, num bechar, ele peça nesses recintos não residenciais, o Ruvo não é válido, a Preta fala que sim, é válido. Ei, Mara, temos que explicar, a Breta, a Reza é Chituf. Se a pessoa colocou o Chituf, foi uma volta nesses recintos, aí o Chituf é uma volta assim, válido, como já vimos. Pergunta a Mara, Chituf, bem avô, ele aumenta, era primeiro colocar o Chituf, foi uma volta dentro do avô, dentro do beco. Porque ele aumenta. Esse Shitufemavod não é preservado e guardado bem lá no beco, muitas pessoas atravessam lá. Não é como se fosse um pátio que é mais particular das pessoas. Eima, temos que explicar a Breta diferente, Bechatzer Shebamavoi. Isso que a Breta falou que está colocado numa voz significa no pátio conectado a uma voz. No pátio conectado ao beco. Amar Abiudá, Amar Shemar, falou o sábio. Pnei Chabura, Sheyum Esubin, Vekidesh Aleinayom. Falou o sábio, uma outra alahá, parecida com o que vimos anteriormente. As pessoas que estão fazendo uma refeição na véspera de Shabbat, uma Chabura, um grupo de pessoas. Sheyum Esubin, fazendo as suas refeições. Vekidesh Aleinayom. E, de repente, o sol se pôs entre a sexta-feira e o Shabbat, começou o Shabbat. Pachi Alashulchan, Somchin Alein, Mishum Eruf. Fala que o sábio, podemos nos apoiar nesse pão que está sobre a mesa, que todos têm a permissão de consumi-lo, uma vez que é uma refeição coletiva, podemos se apoiar nesse pão para fazer o eruv, para poder encarregar nesse recinto coletivo dessas pessoas. Uma vez que todos têm essa sociedade nesse pão. Vamos lá, tem uma outra versão do que o Shmuel falou. Mishum Shituf, podemos nos apoiar para fazer o Shituf uma volta, se baseando nesse pão que está sobre a mesa. Maraba falou o sábio, Loplig. Não existe uma discussão entre as duas versões se esse pão serve para o Eruv ou para o Shituf. Kaim Mesubim Babait. Se as pessoas estão fazendo as refeições dentro da casa, não sei para o Eruv Hatzot, porque o Eruv Hatzot tem que ser colocado dentro de uma das casas. Kaim Mesubim Bahatzir. Outro caso é que as pessoas estão fazendo as suas refeições no pátio. Fazendo as refeições no pátio, já não serve para o Eruv Hatzirot, por isso para a outra versão serve para o Shituf Mavot. Continua a gramar, lê a baile, Rabba. Falou o sábio para a Rabba. Tânia de Messerach tem uma breta que fortifica a sua opinião. Eruvê Hatzirot Bechatzir. Vestido foi uma voz da Mavui. Aparentemente a breta falou uma coisa diferente do que vimos anteriormente. É necessário colocar o Eruvê Hatzirot no pátio, no Hatzir. E é necessário colocar o vestido foi uma voz do Mavui. Vavina, no bairro, vocês perguntaram. Eruvê Hatzirot Bechatzir. Vamos colocar o Eruvê Hatzirot no pátio, Vatnana. A Mishnah fala diferente. É no Tânia de Eruvô Bebetchar. Achsadra Mirpes. A pessoa colocou o Eruv Hatzirot em áreas não residenciais, como um bechar, uma guarita, uma achsadra, uma mirpeset, e não Eruv. O Eruv não é válido. Então, considera se o Eruv não é válido nesses recintos, considera não vai ser suficiente também colocar o Eruv Hatzirot no pátio, que não é uma área residencial. Eima, temos que explicar a brasa diferente. Eruv Hatzirot, Babait Sheba Hatzir. O Eruv Hatzirot vai ser colocado na casa aberta ao pátio. Shituf Mavot, Bahatzir Sheba Mavoi. E o Shituf Mavot vai ser colocado no pátio que está aberto a uma voe. Você viu esse conceito que o Shituf Mavot pode ser colocado num Hatzer, num pátio. Se ele pode ser colocado num Hatzer, num pátio, pode ser colocado numa Bechar, uma Chsadra, uma Mirpesa, que não são áreas residenciais como uma casa. Assim como é suficiente colocar o Shituf Mavot num Hatzer, é suficiente também colocar o Shituf Mavot nesses outros recintos que não são áreas residenciais, como Bechar, uma esplanada e um terraço. Isso fala que é Gumaná. בדד השם אמיה, נובה סוגיות, נובה סקונסית, נובה סוס. ברוך ה' אלוהים, אמן ואמן.